afirmou na sua audição que não havia outra alternativa a não ser haver intervenção do governo, que não se tratou de uma opção ideológica, mas de uma emergência que permitiu salvar milhares de postos de trabalho. Também afirmou que o financiamento por ICIPS teria sido inadequado porque o grupo estava em falência técnica desde 2019 e que a primeira opção foi recorrer aos privados, mas a resposta foi negativa, de onde a injeção de verbas pelo Estado. Pergunto, trata-se de semântica ou há aqui de facto uma narrativa distinta sobre aquilo que aconteceu?
Com pequenas variações, há, no essencial, absoluta convergência. Não foi só em Portugal. Foi no mundo inteiro, foram os Estados que socorreram as companhias aéreas. Sem exceção. Todo o lado. Os Estados Unidos foi o primeiro. Acho que as pessoas não têm bem noção da quantidade colossal de dinheiro que o governo federal americano aportou para salvar as companhias aéreas americanas. Primeiro pacote, 52 mil milhões de dólares. Toda a Europa, e portanto, houve apenas alguns casos em que a origem dos fundos aportados foi por via de créditos e financiamentos, mas sempre com garantia do Estado. O que o Sr. Dr. Miguel Frasquilho disse, e é objetivamente correto e tem a minha concordância, é verdadeiramente não havia solução sem a intervenção do Estado. Não havia mesmo. Eu já não estou de acordo com a história da falência técnica. Primeiro, não sabem o que é essa coisa de falência técnica que se usa vulgarmente, mas não estou de acordo com essa parte.
O Sr. Doutor participou na concessão e negociação do plano de reestruturação?
Absolutamente, fiz parte do... O jargão aqui tem que ser do Steering Committee. Trabalhámos dias a fio, concordando ou discordando daquilo que foi o resultado da decisão da Comissão Europeia. Como eu dizia, tem que se procurar construir um plano de reestruturação que seja uma oportunidade, já que estamos aqui, e que, sobretudo, sendo uma oportunidade, projete o futuro da TAP. E asseguro-lhe que nos dedicámos dias, noites, todos, sem exceção, trabalhámos imensamente e aquilo que desenhámos deixou-nos satisfeitos.
Nesse steering committee, teve contactos diretos com a tutela financeira ou operacional?
Não muitos, não muitos. Foi um trabalho feito essencialmente por nós, com a administração da TAP. Enfim, o Sr. Dr. Miguel Frasquilho, naturalmente, ia dando conta ao Governo, como tinha que ser pela cadeia institucional própria, o Sr. Miguel Frasquilho ia dando conta da progressão dos trabalhos, do sentido que estávamos a dar, mas essencialmente foi isso.
E também não tiveram contactos diretos com a Comissão Europeia, portanto tudo seguiu os canais institucionais?
Não. Ainda hoje me pergunto porque é que ninguém da TAP se sentou à mesa.
Há pouco referiu-se às críticas ao modelo adotado a quando do auxílio de Estado à pandemia. Tem sido questionado por alegadamente ser diferente de outras companhias aéreas, enfim, qualificando como melhor ou pior. Pergunto, quem o definiu e porquê?
Eu diria que essencialmente resultou de decisões da DG Comp e da Comissão Europeia, a conformação. Mas já agora, a senhora deputada que faz essa pergunta... Foi dito no início, repetidamente, que a TAP jamais se qualificaria para a parte da compensação, o chamado regime transitório das ajudas Covid. Sempre achei que isso não fazia sentido. E, factualmente, a TAP recebeu 600 milhões a esse título, que pode ser subvenção. E, portanto, aquilo que foi dito a certo tempo, a propósito de qual podia ser a natureza do regime aplicável ao regime normal do 107 do Tratado, vá lá, as alíneas, para casos circunstanciais de calamidade, que existe desde sempre, E depois o resgate e reestruturação que obriga a purgar e a pagar alguma coisa. E depois apareceu o quadro temporário Covid, e eu devo dizer-lhe, eu sempre achei desde o início que claro que a TAP se qualificava, como a SATA se qualificou também. Provavelmente o balanço da SATA não era seguramente, era talvez menos bom que o da TAP, vou dizer assim, por óbvia consideração e respeito. Portanto, a TAP a esse título e nessa parcela, felizmente, pelo menos nessa parcela, foi tratada com a mesma justiça e equidade que outras companhias.
Deixou apreensivo a notícia recente que dá nota que o Tribunal-Geral da União Europeia anulou a aprovação dada pela Comissão à ajuda estatal dada à Lufthansa pela Alemanha no valor de 6 mil milhões de euros devido à pandemia da Covid-19?
Sra. Deputada, eu não fico apreensivo porque a minha primeira conclusão, em sendo surpreendente, eu acho que é uma inutilidade superveniente, porque já foi reembolsado.
Pergunto, por fim, como vê os resultados da TAP em 2022 e os resultados do primeiro trimestre de 2023, que ontem mesmo foram apresentados?
Com muito, muito agrado. Muito agrado mesmo. Eu acho que, como já disse aqui, acho além de mais que a TAP agora está muito bem entregue e o facto de ter conseguido produzir resultados positivos, aproveitando um crescimento notável do lado da procura e sobretudo devo dizer acho-os notáveis porque em termos de receita supera 2019 com menos capacidade. Um dos castigos que foi imposto à TAP foi uma limitação no número de aeronaves que compõem a frota e portanto eu até desconto a parte dos impostos diferidos. Tiro-a porque não é recorrente. Ou melhor, porque é recorrente, não é recorrente, assim é que é. E olho para o resto, olho para o EBITDA e tudo isso, e devo, não tenho a menor hesitação de dizer, excelentes resultados no contexto. E relativamente aos do primeiro trimestre, muito, muito animadores. Vamos lá ver, a TAP, na sua história, só ganha dinheiro no verão. Mais nada. E há uma coisita no Natal. O resto dos anos, o resto dos meses do ano, sempre perdeu. E, portanto, ter um prejuízo de 57, por estranho que pareça, ter tido um prejuízo de 57 milhões de euros no primeiro trimestre, significa que vai num excelente caminho, o que é ótimo até a propósito de vir sendo o caso a suscitar interesse sério de eventuais candidatos à privatização. São muitíssimo boas notícias.
Muito obrigado, Dr. Lacerda Machado. Muito obrigado, Sra. Deputada Fátima Fonseca. Eu dava agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Muniz, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento o Dr. Lacerda Machado. É um gosto ouvi-lo porque é um contador de histórias inato e isso é algo que eu aprecio e que traz a vantagem pela sua memória que já demonstrou excepcional, será de grande utilidade àquilo que nós aqui estamos a tentar perceber. Eu vou começar pela operação do Brasil e naquilo que disse, ou seja, que esta operação, eu operação chamo o consórcio entre uma empresa do Sr. Stanley Ou e a TAP para comprar a Varig com o objetivo de viabilizar a Varig. Neste consórcio a TAP dispunha de 15% e a empresa do Sr. Stanley Ou é 85%. Confirma isso?
Eu confirmo que uma empresa chamada Geocapital, o Dr. Stanley Ou era acionista minoritário, eu vou dizer outra vez, acionista minoritário, ficou com 85% da Reaching Force e a TAP ficou com 15%. Com uma diferença importante que foi a TAP, obviamente, não pôs dinheiro nenhum.
O senhor disse que a TAP não pôs dinheiro porque não tinha condições, mas em 2005 a TAP encomendou 10 A350.
A TAP encomendou 10 A350 porque a Airbus lhe pediu para encomendar. Eu agora vou vou reproduzir. Não tenho conhecimento direto e, portanto, são das imensas conversas que ao longo dos anos tive o gosto de ir tendo com o Sr. Engenheiro Fernando Pinto, pessoa pela quem tenho uma admiração incontida, como aliás já tenho aqui dito. A TAP, quando começa o movimento de consolidação envolvendo a TAP, se lembrarão, houve um primeiro processo de privatização imposto pela União Europeia em 1998, que vem aliás de uma imposição de 1994, e surge a Swissair, que não é a mesma Suíça dos dias de hoje, que percebe aliás que ia haver consolidação e procura formar o grupo Qualiflyer. Toma posição na Sabena belga, que morreu com a sua adquirente Swissair, ou já a Brussels, que pertence à Lufthansa, e nesse quadro encomendam aviões novos A330. E essa encomenda de aviões A330 nunca verdadeiramente veio a ser executada, cumprida, porque era uma das razões da consolidação é fazer compras em conjunto, conseguindo, como eu também já disse, ninguém paga o preço de catálogo dos aviões. Pai, uma auditoria que eu confesso que não vi, mas deve ser uma fantasia, é o que me ocorre, porque não sei bem qual é o comparável, mas alguém que tenha pedido e tenha lido. Auditoria que tinha uma finalidade que, aliás, não passou da porta, que era base, nem sequer admitiu que as pessoas passassem da porta para ir falar sobre esse assunto, porque era para obter ainda mais, creio que, descontos nestes aviões que estão por entregar ainda. E, portanto, diria que é uma auditoria que prestou um serviço ao contrário daquilo que foi imaginado. Mas dizia eu, esses 330 nunca foram entregues e terá sido, disse o engenheiro Fernando Pinto, a própria Airbus a abeirar-se da TAP e a dizer, temos aqui uma maneira de os compensar, que é, os senhores serão os primeiros a poder receber os A350. Já agora, sempre que há um modelo novo para ser lançado, até começarem a aparecer as primeiras encomendas com expressão, os próprios fabricantes, agora são dois essencialmente, a Boeing e a Airbus, a Embraer, que ficou solteira porque estava a fundir-se com a Boeing para responder à fusão entre a Airbus e a Bombardier, com a fabricante dos ATR italiana, que está hoje integrada na Airbus. Mas dizia eu, verdadeiramente, a TAP estava a fazer um favor à Airbus, para a Airbus poder anunciar que já tinha encomendas da A350. E, portanto, aquilo eram opções, que é outra forma muito habitual de, quem acompanha isto sabe que quando há festivais aeronáuticos são anunciadas encomendas gigantescas, sendo que grande parte delas nunca passam desse anúncio.
Mas, portanto, a TAP estava com 15% nesta operação, 85% tinha a outra empresa, e como é que a TAP aceitou, caso não se concretizasse o negócio, ficar ela com o ónus todo do negócio?
Ela acabou por ficar com as vantagens todas, como aliás demonstrado, por ser o melhor investimento que fez em 50 anos. O que desde o primeiro dia estava acordado, escrito, era justamente que havia a opção de desfazer aquele conjunto se não se conseguisse alcançar o objetivo de viabilizar, comprar a Varig. Era a ideia. Porquê? Porque isso não, se não se conseguisse para a Geocapital, não fazia nenhum sentido permanecer. E, verdadeiramente, a Geocapital o que fez foi corresponder a partir das conversas que se foram estabelecendo sobre isso, corresponder a um pedido do engenheiro Fernando Pinto de arranjar uma maneira de habilitar a TAP a corresponder ao pedido que tinha sido feito para salvar a Varig. E, portanto, desde o primeiro momento que estava claramente acordado entre todos que se não se obtivesse aquilo que correspondia ao propósito comum da operação, que a TAP ficaria com a Reaching Force,